Horta, acabam por criar organismos de investigação de incêndios e elaboração de relatórios. Meu Coronel, diga-me com toda a frontalidade, desses relatórios quais foram as conclusões e que medidas foram retiradas dos mesmos e colocadas em prática?
Eu posso só falar relativamente ao relatório que eu conheço das duas comissões, portanto, dos dois relatórios que eu tive conhecimento e que nós, naturalmente, analisamos com profundidade, faz aquilo que foi a nossa experiência no terreno. E, de facto, a conclusão do relatório, as conclusões do relatório, basta, eu remeto-as para o julgamento. No julgamento em que foi analisado o relatório, nós tivemos, digamos, os senhores auditores, os especialistas desse relatório, a dizer que não conheciam determinados aspectos dos incêndios. Se eu analiso um determinado fenómeno e não conheço parte desse fenómeno, como é que eu tenho capacidade técnica de avaliar? E eu remeto precisamente para as declarações dos senhores, dos especialistas em tribunal, que têm a resposta exatamente àquilo que pretendo.
Ou seja, concorda que é apenas mais um especismo público? Porque os relatórios não servem absolutamente para nada.
Eu diria que, não, se for um relatório, se for uma comissão, repare, eu trabalho a área da proteção civil. Se me puser a trabalhar uma área que eu não conheça, vai ser difícil eu, eticamente, tecnicamente, desenvolver um trabalho sério e objetivo. Não sei se respondi.
Meu Coronel, obrigado pela sua resposta. Meu Coronel, na parte operacional, o Sr. Coronel referiu numa entrevista no dia 5 de agosto e passo a citar que, em termos de coordenação, sempre funcionou bem. Sr. Coronel, eu, enquanto operacional, nos grandes incêndios, nos grandes TOs, e já estive em grandes TOs, desde Monchique, desde os incêndios de 2017, o que eu vejo é que existe uma grande descoordenação de quem comanda os meios no terreno. Onde se todos atropelam, onde todos parece que querem mandar, têm vontade de mandar, e quem anda a combater parece que são ali uns subordinados. Será que não há pessoas ou agentes de comando em demasia nos TOs?
Eu não diria, porque, vamos ver, como é que funciona o sistema operacional? O sistema operacional é um sistema evolutivo, ou seja, nós, quando acontece uma ocorrência, como sabe, vai para o terreno a primeira equipe, a partir daí, em função da necessidade de meios, vão sendo chamados os meios e o comando desses meios, o posto de comando operacional, vai também evoluindo. Quer dizer que, de facto, o modelo e a setorização de teatro de operações, no fundo, é um processo evolutivo em função da necessidade de meios. Portanto, do ponto de vista conceptual, o modelo está muito bem desenhado e, digamos que, desde 2000, o tal sistema de gestão operacional, o SGO e digamos que, todo enquadramento legislativo relativamente àquilo que é o SIOP, Sistema Integrado de Operações de Pronto-Socorro, está numa perspectiva lógica e evolutiva. Poderá dizer que, bom, num grande incêndio com 1000 homens, que se calhar poderá haver alguma desorganização, alguma descoordenação. Bom, naturalmente poderá haver. Mas o modelo como está construído, como está montado, do ponto de vista daquilo que é a evolução do sistema, eu penso que está muito, muito bem. Muitas vezes o que é que poderá acontecer? Poderá acontecer ao nível pontual de articulação, ou até muitas vezes poderá acontecer que possa haver falta de informação pontual e que possa provocar alguma descoordenação. Mas isto acontece em qualquer teatro de operações, em qualquer força. Não só na força de proteção e socorro, neste caso os bombeiros e todos os agentes de proteção civil, como outras forças, quaisquer que sejam. E quando isto acontece? Comunicações. Se tiver um sistema CIRESP para funcionar mal, certamente a articulação vai piorar. Se tiver um sistema bem montado em termos de que a informação chegue em tempo útil e que todos percepcionem essa mesma informação, naturalmente que as coisas vão funcionar de outra forma. Portanto, ou seja, muitas vezes não é o sistema como está montado, mas são as estruturas, os ruídos externos podem comprometer essa mesma articulação. Agora, o sistema, não há no mundo um sistema tão bem montado como nós temos, aquilo que os sistemas estão, o SGO e o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Seguro. Porque, de facto, é um sistema que vai evoluindo em função da complexidade do fenómeno. E, portanto, isso, de facto, vai nos dar aqui o quê? Precisamente um comando permanente daquilo que são as estruturas que estão operacionais. Portanto, e daí que eu digo que o nosso enquadramento legal, tomaram o país que tudo o resto fosse como o CIOPS. Estávamos todos, não estávamos aqui certamente todos neste momento.
Obrigado, Coronel. Ainda bem que falou no CIRESP, que vem a minha próxima questão é exatamente sobre o CIRESP. Enquanto presidente da NPC, assumiu que houve falhas no sistema CIRESP, nos incêndios de droga. Mas, meu Coronel, as falhas não foram apenas nos incêndios de droga. Ao longo de décadas têm-se investido milhões de euros de erário público num sistema que falha sempre em momentos críticos. Sempre que há um evento de maior envergadura, há sempre falhas nesse sistema. Sistema este que deveria ser uma ferramenta para os operacionais, algo que não acontece, porque tem de correr sempre alternativas para poderem comunicar, que, como falou e referiu muito bem. Qual ou quais as razões, na sua opinião, de uma infraestrutura que devia estar sempre operacional e nos momentos mais críticos está sempre a falhar, mesmo com todos os investimentos de milhões que se têm feito ao longo destas décadas? De quem é a responsabilidade? Quem são os responsáveis porque, destas falhas?
Bom, é uma área que muito específica, na área das comunicações, uma área muito técnica, a pergunta que me está a dizer, mas aquilo que eu tenho falado com todas as pessoas com quem eu, enfim, trabalhei e ao longo destes tempos, desta evolução, e portanto eu quando fui para a Presidente da Autoridade, levei para lá comigo um elemento que é especialista nessa área precisamente, para trabalhar essa componente, daquilo que é a parte da comunicação, e que de facto há ali falhas do ponto de vista da redundância, ou seja, não há no fundo meios de redundantes para poder fazer face àquilo que são as quebras normais em qualquer sistema de comunicações. E portanto talvez aí essa talvez foi uma das questões que provoca o caos em alguns certos operações, portanto, ou seja, sem comunicações, sem sabermos o que está a começar, naturalmente que nós não conseguimos, enfim, fazer nada. Esse é um princípio. Depois, também, aquilo que é a resiliência do próprio sistema. Se eu tenho um sistema sem backup, sem capacidade de garantir resposta em situações extremas, bom, enfim, nós ficamos cegos e mudos, porque não conseguimos comunicar com ninguém e conseguimos ver o que é que está a passar nas frentes de combate. E, portanto, eu penso que essa é uma... É de facto algo que tem que ser visto do ponto de vista técnico. Há soluções, estão estudadas, conhecem-se especialistas. Eu próprio conheço, olha, a pessoa que trabalhou comigo, por acaso fez um mestrado precisamente nessa área, da evolução do CIRESP, com 20 valores, está a ver, ou seja, uma defesa pública. Como ele, há alguns especialistas que estudaram essa área, portanto, ou seja, que têm soluções. Agora preciso implementá-las. Embora eu conheça algumas, não tenho capacidade técnica para explicar, mas, de facto, há soluções. Agora, o que é preciso é pensar, bom, temos que mudar aquilo que é razoável e aquilo que é evidente. Portanto, não podemos manter, de facto, um modelo que, desde 2017, que tem mostrado que falhou. E, contrariamente ao que se disse em 2017, que, de facto... É um modelo que implica revisitar com muito pormenor. Porque, e eu chamo a atenção, que 2017 pode acontecer em qualquer momento. E isso é um aspecto, um fator que temos de ter presentes sem qualquer dúvida nenhuma. Aliás, posso, como todos sabemos, passado um ano, portanto, houve, passado algum tempo, após Pedrógão, houve uma situação similar no Alentejo, enfim, um fenómeno também muito semelhante, não houve danos nenhumas para nenhumas pessoas nem para casa, mas houve ali um fenómeno também muito extremo, e basta ir consultar o IPMA para ver o histórico que aconteceu, de facto, uma situação também muito complicada. Se aquilo fosse numa altura do incêndio, tínhamos outro Pedrógão. E, portanto, de facto, é este efeito que é preciso nós termos em consideração, que é, perante este fenómeno, como é que devemos comunicar, qual é a melhor ferramenta. E aí, esses estudos, penso que existem.
Obrigado, Sr. General. Aproveitar também agora estes momentos só para agradecer as suas palavras e só para colocar mesmo uma questão final. O Sr. Coronel, numa entrevista, referiu também que a prevenção não existe. Enquanto Presidente da NPC, que medidas é que foram tomadas e implementadas no que concerne à prevenção dos incêndios? E se nos pode dizer se houve uma melhoria no âmbito da prevenção e quais? Obrigado.
Eu quando cheguei à autoridade, portanto foi em outubro de 2016, foi para fechar contas e preparar o ano. Portanto, isso, a prevenção a ser feita tinha que ser antes. E, portanto, logo a seguir apareceu para a droga. Portanto, ou seja, digamos que eu não tive tempo para respirar. E depois foi de forma sucessiva. Relatórios, mais auditórios. Portanto, ou seja, de facto é um ano bastante complicado, de baixo de fogo, como compreendo. Em que nós, inclusive, não conseguimos desmentir, como eu disse aqui, grandes mentiras que disseram relativamente à autoridade, fomos impedidos de desmentir. E, portanto, quer dizer que, de facto, foi um ano muito atípico e, portanto, em relação à prevenção, foi tudo menos uma preocupação para nós, porque estávamos em pleno combate. E, quando estamos em combate, certamente, esse é um aspecto que se joga depois. Bom, a seguir apareceu, digamos, um outro modelo, e aquilo que eu digo é que esse modelo mostrou já o que é que resulta desse novo modelo. O que eu digo é que, de facto, ao mudarmos um modelo, devíamos mudá-lo sim, se fosse, depois de avaliar a legislação que estava em vigor, o que é que falhou e o que é que, então, era preciso fazer. E então, sim, era uma mudança razoável, lógica, racional. Quando mudamos por mudar, porque temos que mudar, sem saber muito bem o que é que estamos a fazer, acontece o que é que está a acontecer neste momento. Passado alguns anos, se passassem Pedrógão, estava pior do que o que estava no dia em que aconteceu o acidente de Pedrógão. E isso é grave. Isso é muito grave. E o que é que se fez perante isso? Nada. E eu, como sabe, certamente, acompanhou ao longo destes anos, tenho dito precisamente isso. Que, de facto, crucificaram a Autoridade Nacional de Proteção Civil, atribuíram responsabilidades que depois vieram-se demonstrar que, de facto, não tinha. Inclusive, tentaram que o Comandante Distrital e os Comandantes Distrital fossem também responsabilizados e eles demonstraram que não eram responsáveis, mas foram acusados. Porque se tentou resolver o problema de Pedrógão naquilo que era o combate. O combate chama-se a autoridade socorro, bombeiros. Todos incompetentes, todos maus, não prestam para nada, são todos... Isto não é que funciona assim, porque os bombeiros portugueses são os melhores bombeiros do mundo. Aquilo que eles fazem, às vezes, diria que são verdadeiros heróis, sempre. E neste caso dos incêndios, mobilizaram-se rapidamente para poder responder àquele fenómeno. E, portanto, digamos que foi, de facto, um ano bastante, bastante interessante. Obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Coronel. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Aida Carvalho, faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Professor, o Coronel Joaquim Leitão, pelos excelentes contributos que aqui prestou a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E dizer-lhe que, antes de avançarmos com questões mais técnicas, considerando que o objeto desta CPI são os negócios dos incêndios rurais, vou começar por colocar algumas questões, quase resposta relâmpago. Pode ser, senhora professora? Durante o exercício das suas funções, teve conhecimento de situações em que determinados procedimentos de adjudicação de aluguer de meios aéreos, de combate a incêndios, pudessem ter sido condicionados por práticas concertadas entre fornecedor, seja por via de participações formais, alertas internos ou informações recebidas de outras entidades do Estado. Teve ou não teve?
Sr. Deputado, não tive.
Obrigada. Em relação aos procedimentos administrativos de adjudicação de meios e materiais de combate ao incêndio, designadamente viaturas especializadas, extintores, compostos químicos, mangueiras e fatos de proteção, com o mesmo intuito, que possam consubstanciar algum ilícito criminal. Teve conhecimento?
Também não tive.
Muito bem. Em relação